Meu querido irmão, meu querido amigo, na semana passada nós introduzimos um assunto que eu considero muito importante, descobrindo a vontade de Deus. Falamos o que é a vontade de Deus, falamos sobre as características bíblicas para se saber a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é algo prazeroso, fazer a vontade de Deus não é uma ação opcional, mas imperativa. Como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? E Jesus é o nosso exemplo em fazer a vontade de Deus. Eu queria continuar neste mesmo diapasão, lendo para você mais uma vez o texto de 1 João 5,14 que diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, como já sabemos algumas lições sobre a vontade de Deus, vamos continuar neste dia abençoado a falar a você sobre a vontade de Deus. Vamos então considerar o seguinte: as consequências na nossa vida por não fazermos a vontade de Deus. Olha o que diz Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeira lição que a gente vai aprender a partir desse texto, que as consequências de não fazermos a vontade de Deus nos leva a perder o reino dos céus. Então a primeira consequência é a perda do reino dos céus. Mas não para aí. Mateus capítulo 18, versículo de número 14, nos diz assim: Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então veja que há consequências em se perder a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas existe, em primeiro lugar, a perda do reino dos céus, e em segundo, a possibilidade de se perder como ovelha, e como a ovelha se perde do aprisco. Jesus aqui em Mateus está dizendo como a ovelha pode se perder do aprisco, porque ele disse que um destes pequeninos, assim não é vontade do vosso Pai, que um destes pequeninos se perca. Então, quando nós não fazemos a vontade de Deus, podemos perder o reino e podemos perder o rumo do aprisco. Quantas pessoas agora desviadas do caminho do Senhor, porque perderam o rumo do aprisco, embrenharam-se por lugares escabrosos, estão perdidas totalmente, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas ainda há uma lição que nós podemos aprender em São Lucas capítulo 12, versículo 47, que diz assim: E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoite. Ora, sem adentrar ao bojo do texto e ao tema que está prescrito em 12 e 47 de Lucas, nós vamos aprender uma lição de consequência de não fazermos a vontade de Deus. Seremos castigados com extrema severidade, porque não haverá possibilidade, não há possibilidade de a gente se arrepender quando nós não fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiro, é que você se arrependa, segundo, que você seja perdoado, e terceiro, que seus pecados sejam cancelados, e quarto, que você seja salvo. E quando nós não entendemos isso, aí a Bíblia diz: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muita açoite. Então a terceira consequência é ser castigado com extrema severidade. Mas ainda existem outras consequências. Nós não podemos aqui abrir o leque de todas as informações sobre as consequências, mas vamos pelo menos falar em quatro consequências. A quarta então está em 2 Crônicas, ou melhor, no segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 7, pois diz assim: Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimshi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Se você pegar o texto e você ler o texto de 2 Crônicas 22, você vai entender que este homem, chamado Acasias, foi fazer uma visita a Jorão E chegando lá, ele saiu com Jorão contra Jeú e foi vitimado. E ele morreu. Então, qual é a quarta consequência? Deus permite até a morte daqueles que não fazem a sua vontade. Pois o texto inicia-se dizendo: foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, visitou Jorão. Porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nis, e diz a Bíblia que ele foi atingido por uma flecha e morreu. Então existem consequências da nossa vida por não fazermos a vontade de Deus. Mas há uma outra lição que nós podemos aprender ainda sobre a vontade de Deus. É que Deus não transige a sua vontade. Deus não negocia ela. Deus não faz acordos com a sua vontade. Por quê? Alguém me perguntaria. Em primeiro lugar, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Diz o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 14: ajuntai-vos todos vós e ouvis. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Então a vontade de Deus é soberana. Quando Deus decide, está decidido. Então ele não transige, ele não negocia. Não se pode jogar como se fosse jogar as cartas na mesa. Eu vou negociar com Deus. Não, isso não existe. Deus tem a sua vontade soberana. A vontade de Deus, em segundo lugar, ela deve sempre prevalecer. Porque o livro de Atos, no capítulo 21, 14, nos diz assim: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Vocês devem compreender bem que esta passagem é quando Paulo queria ir para Jerusalém e todos os irmãos disseram: não vá, Paulo, não vá, Paulo, não vá, Paulo. Até o profeta Ágabo foi usado ali e disse: Paulo, você vai sofrer muito em Jerusalém, você vai sofrer muito, se você chegar lá vai ser espancado, vai ser humilhado, vai ser levado para outra cidade. Mas Paulo insistiu em ir. E aqueles irmãos, vendo que Paulo insistia em ir para Jerusalém, a despeito das profecias, a despeito do choro, a despeito de tudo, eles entenderam o seguinte: olha, não vamos lutar contra a vontade de Deus. Então eles disseram: faça-se a vontade do Senhor. É a coisa mais linda que nós podemos fazer na nossa vida. É abrir mão de tudo, por conta da vontade de Deus. Mas Deus não transige a sua vontade em terceiro lugar, porque a vontade de Deus é imutável. Diz o profeta Isaías no capítulo 46, que anuncia o fim deste princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso foi Deus falando pela boca do profeta Isaías. Deus estava dizendo assim: a minha vontade, gente, é imutável. Então, a vontade de Deus, em terceiro lugar, é imutável. Então, Deus não transige a sua vontade. Por quê? Primeiro, que ela é soberana. Segundo, que ela deve prevalecer. Terceiro, que ela é imutável. E, em quarto lugar, São Mateus 10, 29 vai nos dizer o seguinte: não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai? Então veja, se Deus se preocupa com a morte de um pardal, se Deus se preocupa com a morte de um pequeno passarinho desprezível, mas todos aqueles passarinhos que morrem é da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela sobrepaira até nas mínimas coisas da nossa vida. Um detalhe. Às vezes a gente ora para comprar, mas a gente não ora para vender. E eu me lembro, eu estava em Jerusalém, deitado no quarto de hotel e assistindo um programa de TV, do qual eu nada entendia porque estava todo em árabe. E ali eu tive uma visão nítida, e eu interpretei mal aquela visão, como se eu fosse ganhar dinheiro, porque eu vi uma mala, vi uma bolsa da cor azul, cheia de dólares. Fiquei tão feliz com aquilo. Mas o que aconteceu? Aquilo era uma verdadeira armadilha. Deus estava me dizendo, olha, tu vai cair num golpe, numa armadilha. Logo em seguida recebi um telefonema, alguém queria comprar o meu carro. Eu tinha que decidir naquela hora. Eu disse, ok, ok. Falei para a pessoa da minha família, pode vender meu carro. E a pessoa vendeu meu carro. E eu não orei, não busquei a vontade de Deus. E o que aconteceu é que eu perdi o carro e o dinheiro do carro. E fiquei a pé e sem dinheiro. Porque eu, às vezes a gente ora para comprar, mas não ora para vender. Será que é da vontade de Deus você vender? Porque a vontade de Deus sobrepara até nas mínimas coisas da nossa vida. Mas em quinto lugar, a vontade de Deus pode permitir o nosso sofrimento. Mas pastor, Deus, é da vontade de Deus que eu sofra? 1 Pedro 3 e 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então às vezes nós estamos passando por alguma prova, por alguma dificuldade, é Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus trabalhando os nossos sentimentos, é Deus mostrando a gente que a gente tem que entregar a Ele, tem que se render à sua vontade. E nós às vezes não entendemos, mas Deus, volto a repetir, não transige a sua vontade. Mas será que só tem consequência e a vontade de Deus é intransigível? Mas eu queria te dizer que há bênçãos para os que se submetem à vontade de Deus. Vou repetir para você entender. Há bênçãos para os que se submetem à vontade de Deus. São João, capítulo 9, versículo 31, diz assim, ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, em primeiro lugar, primeira bênção que a gente recebe, Ele ouve a nossa oração. Esse foi o texto básico, o texto áureo que lemos em duas mensagens seguidas. Ele ouve a oração daqueles que fazem a sua vontade. Porque se orarmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Em segundo, a segunda bênção que recebemos por nos submetermos à vontade de Deus é que ela chama a presença de Deus para nós. Salmo 106, versículo 4 diz, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo, e visita-me com a tua salvação. Lembra-te de mim, segundo a tua boa vontade. Ou seja, quando a gente ora assim, a gente está chamando a presença de Deus para nós. Isso é outra bênção. A terceira bênção é que Ele garante resposta à nossa oração. Ele garante, Ele diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos diz isso pela boca do apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 14, o nosso textual. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. Mas ainda, outra bênção que nós temos por nos submetermos à vontade de Deus, é que fomos predestinados como filhos, por fazermos a vontade de Deus. Efésios 1:5 diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a beneficência de sua vontade. Então, segundo a vontade de Deus, nós fomos predestinados como filhos de Deus. Olha que coisa linda, olha que bênção extraordinária, bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus porque eu faço a sua vontade. Mas há uma outra bênção para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que é isso? Isso é um selo de garantia plena. Então nós temos garantia plena por nos submetermos à vontade de Deus. Ou seja, temos o selo de garantia. Está garantido que se você fizer a vontade de Deus, você será uma pessoa tão abençoada que Ele vai operar tanto o seu querer quanto o efetuar. Meu querido, ainda você pode aprender em quinto lugar, a quinta bênção para quem faz a vontade de Deus é que Ele testifica conosco com maravilhas. Tanto que o livro aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, diz: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Por sua vontade. Então ele testifica conosco com maravilha. Há ainda uma outra benção para aqueles que fazem a vontade de Deus, que se submetem à vontade de Deus. Viveremos com ele na eternidade. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, viveremos com ele na eternidade. Isso é uma bênção inaudita, isso é uma bênção extraordinária, isso é uma bênção maravilhosa, viver com ele por toda a eternidade. Mas ainda temos uma outra bênção: teremos livramento do mal, se fizermos a vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então você será livre do mal. Quantos livramentos Deus já te deu que você nem sabe, quando você está fazendo a vontade de Deus? Mas quando você se afasta de fazer a vontade de Deus, você fica vulnerável, fica propenso. Mas faça a vontade de Deus. Mas ainda há uma outra lição aqui para nós aprendermos para fazer a vontade de Deus. Em fazendo a vontade de Deus, alcançaremos as suas promessas. Porque em Hebreus 10:36 assim nos diz: por que necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então haveremos de alcançar a promessa, mas depois de haver desfeito a vontade de Deus. Sabe, ainda existe mais uma bênção advinda dos que submetem à vontade de Deus: calaremos a voz dos insensatos. 1 Pedro 2:15 assim nos diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha que coisa linda. Às vezes até mesmo fazendo o bem dentro da vontade de Deus, os insensatos se calarão, porque Deus nos diz isso por sua palavra. E por último, temos a ressurreição garantida. E a ressurreição está falando da ressurreição para a vida eterna. João 6:39: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Sabe o que o Senhor está dizendo, nos prometendo? Se você fizer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, você terá sua oração ouvida, você chama a presença de Deus, você garante e tem a garantia da resposta à sua oração, você é predestinado como filho, você tem garantia plena, você testifica com maravilha, você viverá na eternidade, terá o livramento do mal, alcançará as suas promessas, calará a voz dos insensatos e terá a sua ressurreição garantida. João 6:39. Que nesta noite, meu querido irmão, meu querido ouvinte, meu querido amigo, você que está afastado da presença do Senhor, que deixou de fazer a vontade de Deus, eu te convido a refletir sobre isso. Talvez tudo que está acontecendo na sua vida é porque você está lutando contra a vontade de Deus. Não basta, não adianta você lutar. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Abra teu coração. Ceda a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, que só tem bênção. Não tem mal algum em se fazer a vontade de Deus. Submeta-se a Ele. Deus está querendo mostrar a você, para você descobrir a vontade dele. Você já aprendeu isso? Algumas lições? Então faça isso. Nesta noite, entregue-se para Jesus. Ele vai te abençoar. Procure uma igreja evangélica. Vai ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua família. E que você faça a vontade de Deus, para que seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa cheia de Deus. Deus te abençoe e te dê uma rica semana. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém.